nós vamos conversar com o Dr. Edmilson Cardoso da Conceição, farmacêutico e pós-doutorado em tecnologia farmacêutica pela USP. É professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás e coordenador de pesquisas com plantas medicinais. Nós vamos falar sobre a pesquisa com a planta mamacadela, típica do Cerrado, com vistas à produção de um medicamento fitoterápico para o tratamento do vitiligo, que entra em fase de teste com animais de laboratório. Boa tarde, doutor Edmilson.
Boa tarde, Artemisia. Tudo bom com vocês aí de Brasília?
Tudo bom. Prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
É, o prazer é todo meu.
Doutor, qual a importância, né, do item segurança na pesquisa com o novo produto farmacêutico?
Artemisia, antes de responder a sua, sua pergunta, nós estamos aqui no Estado de Goiás, na Federal de Goiás, desenvolvendo um produto farmacêutico fitoterápico, que o fitoterápico ele é a partir de plantas, né? Uhum. Com base em uma planta do Cerrado. Uhum. Então, a importância do item segurança na pesquisa de um novo produto, ela está relacionada porque, por exemplo, nosso produto, ele está em fase agora, uma fase de utilização em animais, mas a intenção é utilizar no tratamento do vitiligo. Só que qualquer produto farmacêutico, além da eficácia terapêutica, tem que também fazer estudos de segurança. Segurança com relação à dose, né? Com relação à utilização durante um tempo, para não causar outro problema, né? Você tenta resolver um problema e depois causa outro. Então, a segurança está relacionada com isso, para evitar esse tipo de situação.
De repente, a planta pode curar uma determinada doença e provocar uma alergia, né, em algumas pessoas. Aí vocês têm que saber se isso pode vir a acontecer para alertar, né?
Perfeito. Não só alergia, mas problemas gástricos, uhum, e uma outra série de reações adversas e efeitos colaterais.
Uhum. Certo? Pois é, então vocês normalmente estão fazendo a pesquisa com a planta mamacadela, não é isso?
Sim.
Agora, como é que as substâncias furanocumarinas, é um nome complicado.
Furanocumarinas?
Furanocumarinas, presente nessa planta, como que elas agem sobre a pele, levando aí a cura do vitiligo, doutor?
Olha, Artemisia, a mamacadela tem sido usada já por vários anos aí pela população, certo? E essas furanocumarinas, elas têm uma importância fundamental no sentido de estimular, né, os melanócitos, que são células que produzem melanina, que é um pigmento, né? E, por exemplo, se uma pessoa ela tem manchas que não tem, por exemplo, melanina, né? Então as furanocumarinas vão estimular aí a produção de melanina para, no caso de uma despigmentação, a pessoa fica com a pele esbranquiçada e tudo, estimula a produção para reverter a situação.
Então, quer dizer, o povo já usava isso, né?
Já usava, mas você... de forma empírica e desordenada.
Agora vocês vão tentar ver se há possibilidade de fazer um medicamento, né?
Porque a função da universidade é buscar essas informações, não é que a população esteja errada, né? Mas é buscar essas informações e validar o que a população tem utilizado aí durante vários anos, né, no sentido assim de criar um produto seguro e eficaz.
Até para facilitar a vida de muita gente, porque tem gente que não tem acesso a essas plantas, né, doutor? Então, o ideal seria mesmo o medicamento, não é isso?
E principalmente as plantas do Cerrado, né, porque tendo em vista aí a ampliação da fronteira agrícola, né, e o Cerrado que possui solo, possui todas as características ótimas para monocultura, tipo soja, cana, algodão, milho e assim por diante. Uhum. Então, com a expansão do Cerrado, com a expansão da parte de agricultura, a tendência é destruir, né, essa farmácia que nós temos, né, essa farmácia viva, uhum, certo? Que nós temos aí. Então, a população não tem acesso em razão dessa dificuldade de encontrar essas plantas no dia a dia.
Em que ponto da pesquisa vocês estão em relação aí à mamacadela?
Olha, Artemisia, nós estamos agora na fase de utilização em animais de laboratório para testar a toxicidade, né? Uhum. Porque nós não podemos desenvolver um produto farmacêutico e repassar para a população sem passar por esses testes, uhum, de toxicidade. né, que são chamados os estudos pré-clínicos. Né? É claro, isso tem uma série de protocolos, a gente segue a parte de ética com experimentação em animais de laboratório e assim por diante, no sentido assim, de garantir que o produto ele tenha segurança, né, na utilização.
Certo. Agora, quanto tempo leva, assim, mais ou menos, doutor, um período de estudos para que vocês possam dizer, agora vocês podem fazer o medicamento?
No nosso caso, no caso do desenvolvimento de produtos do Brasil, de produtos fitoterápicos, nós temos informações, aqui já tem vários produtos aí desenvolvidos por empresas nacionais, que por volta de 10 anos, porque tem que passar por uma série de fases, tem que seguir uma série de protocolos, né? Tem que obedecer à lei, né? A legislação sanitária relacionada com essa parte de desenvolvimento de produto farmacêutico.
Em que fase aí está?
Na nossa fase, então,
a fase da mamacadela. Você falou que já está aí sendo testada em animais?
Na parte de toxicidade. Uhum. A partir do momento que passar por esses ensaios de toxicidade, aí nós vamos passar para a parte crescimento. Experimentação clínica, ou seja, em pessoas. E aí é uma outra etapa que nós temos que percorrer, né? Seguindo as orientações da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Quer dizer, você não tem previsão, né, de quanto tempo essa
planta... Não, está na faixa mais ou menos aqui. Nós temos, já tem uns 5 anos de trabalho, né? Provavelmente mais 5.
Estamos no meio do caminho, né, doutor?
Aí a população pensa, poxa, mas é demorado? Tem que ser demorado, porque nós temos que averiguar uma série de situações inesperadas, né, que pode ocorrer, tudo. Então, não se desenvolve algo hoje e já coloca no mercado amanhã, quando se trata de medicamento.
Agora, é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem, né, doutor? Porque muitas vezes, como você falou, eu estava dizendo nisso, muita gente não tem acesso. E outros que têm podem perder esse acesso, porque como não se dá o devido valor, essa planta pode sumir, né? Pode deixar, o povo vai destruindo tudo, né? O seu meio ambiente.
Exatamente.
E um trabalho como esse faz com que as pessoas saibam da importância de plantas como essas, né?
Sim. E para desenvolver um produto fitoterápico, quando se fala fitoterápico, Artemisa, significa que as matérias-primas são de origem do reino vegetal. Uhum. Né? Então, para garantir, por exemplo, não no caso da mamacadela, mas assim, no sentido geral, para você desenvolver um produto, você tem que ter uma garantia que essa matéria-prima, ela vai ser oferecida, vai ser disponibilizada durante o ano todo, porque a partir do momento que você lança um produto no mercado, as pessoas vão buscar.
Claro.
E se as pessoas buscam, aí você vai ter que buscar no reino vegetal, né, matéria-prima para não deixar faltar no mercado. E aí vem a questão, por exemplo, de plantas do Cerrado, né? Hoje nós temos em torno de 22% do território nacional, do Cerrado. Desses 22%, nós temos cerca de 30% do Cerrado ainda que não foi destruído. Agora você imagina, quando você desenvolve um produto que a matéria-prima é do Cerrado. Aí nós temos que partir para as técnicas agronômicas, na parte de viabilidade agronômica, senão não desenvolve o produto.
Ah, tá certo. Agora, o senhor tem chamado muita atenção aí para os potenciais do Cerrado brasileiro, né? Tem muita planta aí que poderia ser utilizada, doutor?
Tem. Na realidade, o Cerrado, ele possui... hoje, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele lançou uma publicação... chamado Guia de Campo, Vegetação do Cerrado, de 500 espécies. Mas nós temos mais de 500 espécies. Dentro dessas 500 espécies, nós temos, por exemplo, o ipê, que do ipê se extrai uma substância chamada de lapachol, que pode ser utilizada no tratamento de alguns tipos de leucemia. Né? Tem o pacari também, que é uma outra planta nativa do Cerrado, que se extrai o ácido elágico, que também é utilizado como antitumoral, ou seja, para o tratamento de algum tipo de câncer. A sucupira também, que tem substâncias anti-inflamatórias, chamadas de volcapanos. E a mamacadela com as furanocoumarinas. Mas além dessas que eu citei, existe aí uma vasta... né, uma quantidade de substâncias que ainda, que inclusive a ciência não conhece, né? Uhum. Porque o Cerrado, em razão de hoje, por exemplo, Brasília está chuvoso, né? Mas daqui, por exemplo, na época seca, você sabe que o Cerrado, ele trabalha, ele passa por extremos. Ora muita umidade, ora seco, né? Uhum. Isso aí, com isso, as plantas, né, elas começam a produzir substâncias para... para se defender. E essas substâncias também, elas têm utilidade farmacêutica, têm utilidade na cosmetologia e assim por diante.
Certo? Agora, doutor, um trabalho como esse que vocês fazem de pesquisa, envolve parcerias, eu gostaria que você falasse sobre isso, né, da importância de um trabalho como esse.
Olha, o nosso, a gente costuma dizer na universidade, que o nosso negócio é contribuir para a formação de recursos humanos. Uhum. Então, nessa história de contribuir com a formação de recursos humanos, ou seja, profissionais com capacidade de que tem um olho diferenciado, né, para aproveitar o que nós temos de biodiversidade. Porque fala-se muito que o Brasil é muito rico em biodiversidade e, na realidade, né, por outro lado, é pouco explorado. Então, nós temos, por exemplo, nós temos a formação de mestrandos, de doutorandos, de estudantes de iniciação científica com os olhos voltados para metodologias de desenvolvimento, né, não só de medicamentos que se utiliza matérias do Cerrado, como também os cosméticos, né? Aí, por exemplo, nós temos a Faculdade de Medicina, que nós vamos buscar os médicos para, num futuro, aí, num breve espaço de tempo, na parte de pesquisa clínica. Tem a parte de agronomia, que nós temos colegas profissionais agrônomos que trabalham na parte de domesticação, de boas práticas de plantio, né? Inclusive, na Mamacadela, nós temos um trabalho de viabilidade técnica, e também com a Universidade de São Paulo e Universidade da Flórida na parte de experimentos em cultura de células, para testar também toxicidade. Então, esse trabalho, Artemisia, ele envolve uma quantidade assim, considerável de pessoas de formações diferentes, que é um trabalho multidisciplinar, certo? E nós temos tido êxito no sentido de desenvolver esse trabalho. Isso para a gente está assim, é muito bom. Porque nós estamos formando muita gente boa.
Uhum. Com certeza, é bom para todos nós, né? Sim. Vamos ter mais segurança nos remédios, nos medicamentos que nós usamos, né, doutor?
Sim, claro.
Doutor, mas a gente está falando aqui da Mamacadela, mas não só a Mamacadela, como qualquer outra planta que se usa para como um remédio, né? Para usar, as pessoas nem costumam de usar, a gente está falando sobre isso, mas é preciso também muito cuidado, né, doutor? Não pode ir usando assim indiscriminadamente, não, né?
É, porque existe um ditado, né, de que se não faz bem, mal não faz, mas isso principalmente quando se utiliza produtos de origem natural, mas isso é um equívoco, né? Uhum. No caso da Mamacadela, por exemplo, se ela for utilizada de forma indiscriminada, desculpe pela tosse, ela pode causar, por exemplo, toxicidade no fígado, ela pode causar fotodermatite, ou seja, queimaduras, certo? Uhum. Só um exemplo da Mamacadela. Então, está muito relacionado assim, com a questão da utilização, da regularidade, se utiliza todos os dias ou não, da dose.
Aí é que é a importância de se conversar com uma pessoa que oriente, né, doutor? Um farmacêutico, por exemplo, né?
É por isso que a gente passa por todos, a gente demora, né? Nós demoramos a desenvolver um produto para observar todos esses problemas, o que pode ocorrer de reações adversas, de efeitos colaterais. Tem pessoas que têm alergias, né? Uhum. E assim por diante. É como um medicamento que está no mercado.
Uhum.
Então, por isso que a gente passa por todas essas etapas. E por isso que é um pouco demorado, né? Entre aspas, certo?
Doutor, como você sabe, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Você gostaria de passar mais alguma informação ou orientação aos amigos que estão na escuta?
O recado que eu quero passar é o seguinte, que produtos, né, plantas medicinais não podem ser usados de forma discriminada e sem também uma orientação. Para isso tem médicos, farmacêuticos, e principalmente na região amazônica, que tem lá os agentes de saúde, tem pessoas treinadas e tudo, então tem que ter orientação, não pode tomar de forma indiscriminada, que pode, ao invés de resolver o problema, pode causar 2, 3 ou 4.
Principalmente na Amazônia, onde tem tantas dessas plantas, né, doutor?
Tem, a Amazônia, ela é muito interessante, né, ela possui plantas que ainda nós não temos conhecimento do seu potencial, por isso que, como se diz, nós temos também que fazer com que esse bioma, essa floresta, ela não pode e por terra tudo, para gerar madeira e uma série de coisas, né?
Com certeza, né? A gente não pode deixar que ela seja destruída, né, doutor?
Sim.
Doutor Edmilson, então eu quero muitíssimo agradecer a sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero poder conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Claro, eu agradeço vocês também propiciar um espaço para dar visibilidade ao trabalho que nós realizamos dentro da Universidade Federal de Goiás, tá? Eu agradeço de coração.
Nós é que agradecemos e eu lhe desejo uma boa tarde, doutor.
Tá, igualmente. Muito obrigado.
Obrigada.